Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, nosso país vive a sua maior crise política desde a promulgação da nossa Constituição Cidadã, como chamava o saudoso Ulisses Guimarães, né? A nossa Constituição Cidadã de 1988. E vive essa crise, é bom que se diga, porque o partido derrotado nas eleições legítimas de 2014 não reconheceu sua derrota e tenta reverter o resultado através de manobras e incitação ao conflito, com o apoio da mídia conservadora e de setores do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Federal. Há hoje uma imensa conspiração golpista que objetiva não apenas retirar a presidenta Dilma da cadeira da presidência, mas visa também golpear a nossa democracia e reverter as políticas sociais que deram dignidade ao povo e elevar o conceito da nação na comunidade internacional. Porque não é apenas contra a presidenta da República que se tenta consumar o golpe, é contra as conquistas sociais dos governos do PT e seus aliados. É contra o direito dos mais pobres, dos trabalhadores, de erguer sua cabeça, de se sentirem representados, de ter sua casa própria, de ver o filho na universidade ou nos institutos federais, de poder frequentar um bom restaurante e poder viajar nas férias para conhecer o seu país, de consumir o que os nossos trabalhadores e empresários produzem, de ter os seus direitos respeitados e a sua dignidade reconhecida. Senhor presidente, o povo não engole essa balela de que o PT inventou a corrupção em nosso país. Porque o povo simplesmente não é bobo. As pessoas do povo têm inteligência e sabem pensar por conta própria. Mesmo que as mídias distorçam a realidade, desinformem, mintam, distorçam a realidade, defendam os interesses dos ricos e poderosos que governaram por quase 500 anos o nosso país. Mesmo que essas mídias escondam as falcatruas e a corrupção sem controle, por exemplo, dos governos tucanos do estado de São Paulo. Está aí o caso da merenda escolar, do trem-salão e etc. Mesmo que, infelizmente, setores do Ministério Público deixem de investigar a fundo as denúncias contra figuras representativas da oposição, por exemplo, o senador Aécio Neves, entre outros, mesmo que alguns juízes exponham abertamente suas preferências partidárias e façam pré-julgamentos que deslegitimam suas sentenças. Essa onda reacionária e conservadora, essa onda golpista, antipopular e antinacional, está instituindo em nosso país um estado de exceção midiático policial. Está afrontando direitos e garantias individuais. Está promovendo o vazamento criminoso de informações para acusar só um lado. Está assumindo uma posição partidária para fazer voltar atrás as conquistas sociais dos últimos anos. Não se conformam esses setores que o presidente Lula e a presidenta Dilma tenham dado ao povo mais pobre a oportunidade de ser alguém na vida. Querem submeter a nossa economia aos interesses do capitalismo de cassino global, do capitalismo neoliberal, que tudo submete à fome insaciável de lucros, do capital financeiro, do capital especulativo, que destrói a economia produtiva, que sucateia a indústria nacional, que promove o desmonte de direitos históricos da classe trabalhadora. Querem esses setores se apropriar dos recursos do Estado, desnacionalizar a nossa economia, destruir as nossas universidades, se apropriar das riquezas do Estado e dividir entre si e com o capital estrangeiro, a maior de nossas riquezas, a maior de nossas empresas, a Petrobras, a joia da coroa da economia brasileira. Querem retalhar a Petrobras, entregá-la ao capital estrangeiro e entregar as grandes multinacionais do petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo. Reservas que nos permitirão resgatar nossa grande dívida social com os pobres desse país. Reservas que nos permitirão fazer os investimentos necessários no campo da educação e da saúde para, finalmente, termos uma sociedade plena, plenamente desenvolvida, moderna, com crescimento econômico, autonomia científico-tecnológica e justiça social. Senhores senadores e senhoras senadoras, temos sempre dito aqui que se tem um partido e um governo que não tem medo de investigação, é o governo do PT e de seus aliados, e é o PT. Porque foi sim nos governos do PT que mais se investiu do ponto de vista de dotar a estrutura do Estado brasileiro de instrumentos para a investigação, para o combate à corrupção e, consequentemente, o combate à impunidade. Não quer demais lembrar instrumentos como o Portal da Transparência, criado nos governos nossos. Não quer demais lembrar que a Controladoria Geral da União adquiriu o status de ministério e se tornou uma estrutura do Estado brasileiro importante no combate à corrupção. Não quer demais lembrar que, ao contrário dos governos do Tucano, que era o governo do engavetador-geral da República, foi a partir dos governos do PT que se nomeou o primeiro da lista e que o Ministério Público passou a ser respeitado com a sua autonomia, conforme está previsto na própria Constituição. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui deixar muito claro que nós sempre temos defendido aqui a questão da investigação. Todas as operações que vêm na direção de pôr o dedo na ferida no que diz respeito ao mal feito, essas operações têm que ser saudadas por nós. Agora, qualquer operação, isso vale para Lava Jato ou qualquer uma, ela tem que se dar nos marcos do Estado Democrático de Direito. E é nesse sentido que a Operação Lava Jato tem, sim, merecido algumas críticas nossas, senadora Vanessa, na medida em que, em determinados estágios, ela passou, infelizmente, para o campo da partidarização, ela passou, infelizmente, para o campo da seletividade, e aí vários e vários exemplos nós podíamos dar aqui.
Vossa Excelência, pois não concede uma parte, senadora? Pois primeiro, não, senadora, cumprimentar seu pronunciamento e dizer que ontem, penso que diante de nós, algumas luzes se acenderam, porque já há alguns dias nós estamos travando aqui no plenário desse Senado Federal um debate intenso, um debate onde posições são colocadas. Eu me perfilo à posição que Vossa Excelência acaba de definir e apresentar aí. Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado do nosso país, porque, para o senso comum, o que tenta se passar à população é que nós, aqueles que defendemos a legalidade, aqueles que defendem a democracia, o Estado de Direito, são os que querem que a Lava Jato acabe. Pelo contrário, a Lava Jato ontem fez uma operação enorme. Tem que continuar, tem que investigar, tem que nos ajudar a combater a corrupção. Aliás, senadora Fátima, acho que nós precisamos, todos nós, declarar o seguinte: não apenas a nossa luta contra a corrupção, mas o nosso exercício da ética. Porque eu falo com muita alegria que eu não apenas defendo a ética, eu procuro praticar a ética durante toda a minha vida, senador Cristóvão. Eu acho que nós estamos chegando nessa hora, nesse momento. Muito mais do que defender a ética, nós temos que nos declarar práticos dessa questão, que é muito importante. Então, eu creio que a decisão tomada pelo ministro Teori Zavascki ontem, ela procura repor um pouco os pingos nos is. E quem acha que está acima da lei, esse não passará. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Nós não entramos no mérito. Se quiserem, entramos também. Mas o método, a forma, ela é fundamental que se discute, porque a partir do momento em que se aceita uma ilegalidade, como a cometida contra o ex-presidente Lula nesses últimos dias, tudo pode ser aceito nesse país e tudo se justifica. E o nosso Brasil tem como um dos seus princípios maiores, aliás, muita gente morreu, lutou por isso, não só a democracia, mas o Estado de Direito, para que tenhamos ordem, para que todos possam ser efetivamente iguais perante...
Senadora Vanessa, incorpora o seu a parte ao nosso pronunciamento e quero aqui também destacar a posição do ministro Teori Zavascki quando, na noite de ontem, através da sentença que ele proferiu, atestou a ilegalidade da conduta do juiz Sérgio Moro nas gravações, especialmente na divulgação das conversas telefônicas, que envolvem não só o ex-presidente Lula e sua família, mas a presidenta Dilma. A decisão do ministro Teori é uma decisão à altura do que a nação brasileira espera da consciência cívica da Suprema Corte. Uma decisão pautada com sabedoria, com sensatez, uma decisão que garante o processo investigatório, mas que o processo investigatório não se afaste de maneira nenhuma dos ditames da lei. Enfim, né, a decisão do Teori ontem, repito, está à altura da consciência cívica que o Brasil, sem dúvida nenhuma, espera da Suprema Corte. Senhor presidente, eu pediria só um pouquinho de paciência de Vossa Excelência. Senador José Medeiros me pediu uma parte, né? E como faço o momento que nós estamos vivendo, gostaria de um pouco de paciência de Vossa Excelência, até porque não terminei minha fala ainda. Mas vou conceder uma parte ao senador José Medeiros.
Senadora Fátima Bezerra, agradeço a parte, agradeço também a compreensão do nosso presidente, que é sempre muito paciente. E eu faço esse pedido de aparte, senadora Fátima Bezerra, até por provocação, vamos dizer assim, do público da oposição. Porque eu digo que a oposição tem até pecado aqui, porque por vezes vem a situação e coloca os argumentos, e eu tenho tido cobrança. Mas vocês não combatem esses argumentos, vocês simplesmente deixam como se fosse verdade. E algumas coisas a gente tem que colocar, porque é pleno direito de que a situação faça essas argumentações defendendo o governo, mas algumas coisas a gente tem que deixar claro, porque eu vejo que alguns argumentos são lastreados em sofismas. Por exemplo, dizer que a oposição diz que o PT inventou a corrupção, ninguém diz, só se for maluco. A corrupção existe desde Pedro Álvares Cabral aqui. Aliás, diz que próprio Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta, já faltou com a ética pedindo emprego para um parente, para o rei de Portugal. Então não é verdade que a oposição joga essa pecha. O PT se construiu maravilhosamente nesse país e se desconstruiu sozinho. Não, infelizmente, a oposição não pode levar esses louros da queda do PT. Sobre a mídia, senadora Fátima Bezerra, eu tenho a impressão que essa mídia já estava aí e o PT se construiu com essa mídia. E a mídia publica o que é notícia. Agora, a atuação das instituições é que eu fico preocupado, por isso que eu estou fazendo esse contraponto, senadora Fátima Bezerra. Veja bem, o Ministério Público, o Judiciário, eles eventualmente cometem erro, assim como a polícia e como qualquer outro, até essa casa eventualmente cometem erros. Mas no Brasil já temos instâncias sólidas para fazer esse combate. Nós temos várias instâncias na Justiça, no Judiciário, que podem combater. Agora, um argumento que eu acho que ele é preocupante é quando tenta-se passar a ideia de que o PT ajuda os pobres e por isso está sendo combatido pelas elites e pela oposição. Não é verdade. O PT fez um programa bonito socialmente falando e isso é louvado por todo mundo. Isso a gente é reconhecido e não é por isso que é combatido. Eu vejo que quando joga isso para a oposição, se a gente não fizer o contraponto, vai ficar parecendo que tem uns malvados que levantam de manhã cedo e falam, olha, vamos combater esse PT e vamos arrebentar e vamos destruir essa Petrobras. Não é verdade, a oposição gosta tanto da Petrobras quanto a situação. Temos pensamentos diferentes sobre alguns pontos sobre a empresa. Agora, se a gente fosse usar o mesmo argumento, poderia, por exemplo, ir na tônica de dizer, olha, quem destruiu a Petrobras foram vocês, com todos esses desmandos que estão aí. Eu acho que o debate tem que ser noutro, porque isso leva ao acirramento esse que estamos sendo acusados de criar. E não é verdade. Sobre o medo, já encerro.
Gostaria só que Vossa Excelência concluísse o seu aparato, porque o presidente já chegou E eu preciso ainda terminar aqui a minha fala.
Só mais meia hora, senadora.
Não, aí paciência. Eu não, então, eu não quero ser deselegante com você.
Mas já encerro, senadora. Sobre o fato de dizer que o PT defende a Lava Jato, eu digo até defende em público, mas as gravações mostraram que no privado tenta desconstruir isso. E foi uma fala do senador Delcídio dizendo: eu era um instrumento do governo e do PT para desconstruir a Lava Jato. Então eram só essas as considerações que eu tenho e okay. Agradeço a parte de Vossa Excelência.
Ok. Senador Zé Medeiros, eu mais uma vez volto aqui a repetir. Se tem um governo e um partido que não tem medo de ser investigado, é exatamente o nosso governo, é exatamente o nosso partido. Por tudo que nós fizemos exatamente ao longo desses anos. Vossa Excelência sabe que a corrupção não nasceu com o PT, nem muito menos aumentou no governo do PT. Vossa Excelência sabe que o que aumentou no governo do PT foi o combate a ela, porque nós criamos, nós investimos do ponto de vista de aprimorar os instrumentos do Estado brasileiro para tirar a corrupção que vivia debaixo dos tapetes palacianos. Vossa Excelência é um jovem inteligente, sabe que antes dos governos do PT e aliados, nós vivíamos os tempos de engavetador-geral da República, que foi nomeado com uma... Que foi nomeado na época, mesmo tendo sido o sétimo da lista. E sabe por que foi nomeado? Porque ajudou a abafar o escândalo na época, que foi a compra de votos para garantir, mudar as regras do jogo e garantir o instrumento de reeleição que permitiria o então ex-presidente Fernando Henrique se candidatar à reeleição. E por aí teve muitos casos, senador. Pasta Rosa, Sivan, tantos e outros casos. Então eu quero aqui dizer com muita tranquilidade, transparentes, que elas sejam amplas, gerais e restritas e que elas não se afastem, sobretudo da lei. Porque ninguém está acima da lei, ninguém, do mais simples cidadão ao juiz. Então é disso que se trata, por isso que nós saudamos aqui sim a posição do ministro Teori, que volta a dizer, ao tomar aquela decisão, né, dá confiança ao povo brasileiro de que a Suprema Corte está atenta e, portanto, fazendo o seu papel.
Mas só acontece isso, senador,
então
quando
quero,
o juiz concorda
só,
com o PT.
Eu quero, a palavra está comigo. Eu quero só colocar, senador, que nós temos muito orgulho de tudo que fizemos ao longo desses anos no país. Claro, temos nossos erros, temos. Talvez os maiores erros que tenhamos cometido tenham sido exatamente não apostar para valer na reforma política. Tenha sido, por exemplo, não aprofundar o debate sobre a questão da democratização dos meios de comunicação. Mas os acertos que nós temos, o que nos dá exatamente o orgulho de, ao lado de outros parceiros, ter dado passos fundamentais para que a gente pudesse avançar no campo exatamente do combate às injustiças e no campo da inclusão social. Mas, senhor presidente, eu queria, senador Renan, só um momentinho aqui para terminar a minha fala, portanto, aqui colocando mais uma vez, né, que a investigação é muito importante, que se continue investigando a tudo e a todos contra os quais hajam indícios, agora dentro da lei, nos limites do Estado de Direito Democrático. Quanto à presidenta Dilma, quero ainda aqui acrescentar, contra a qual não há nenhuma acusação de direito para decretar o impeachment, exigimos apenas que a deixem governar. Essa é a única chance que temos de preservar a democracia. Até porque quero aqui até fazer minhas palavras do presidente do Senado, que ora nos honra com a sua presença. O impeachment, todos nós sabemos, pelo amor de Deus, está lá previsto na instituição, portanto, é um instrumento legal. Agora, impeachment, sem fato comprovado, sem crime de responsabilidade, é golpe. É esse o nome que deve ser dado. E é por isso que nós dizemos que o que está em curso é uma tentativa de golpe, porque, sob a presidenta Dilma, até o presente momento, não paira absolutamente nenhum fato que justifique a sua cassação, porque ela simplesmente não cometeu crime de responsabilidade perante a Constituição desse país. Por fim, senhor presidente, quero aqui dizer, né, que se o mandato da presidenta Dilma for tirado por interesses partidários menores para obter no tapetão uma vitória que as urnas negaram, a democracia terá sido duramente golpeada. E o governo que assumisse seria ilegítimo, não teria o apoio do povo e iria dividir de forma irremediável a nossa sociedade, instaurando uma situação de insegurança política e jurídica, uma situação que vai deslegitimar as nossas instituições, o nosso Congresso, e nos levaria a um caminho sem retorno, como na época da ditadura militar empresarial midiática de 64, terão os seus direitos enxovalhados. Portanto, senhor presidente, assim como o ministro Teori Zavascki tomou essa decisão na noite de ontem, atento ao respeito ao Estado Democrático de Direito, eu espero que os senhores congressistas tenham a consciência cívica, né, do dever histórico, do nosso compromisso, principalmente com a democracia, porque nesse momento não se trata de defender partido A, B ou C. Nesse momento não se trata de defender governo A, B ou C. Nesse momento se trata, em primeiro lugar, né, da gente defender a nossa democracia. E nós não podemos brincar de golpe de maneira nenhuma, brincar de democracia de maneira nenhuma, né? A democracia tem suas regras. Se a oposição quer voltar ao poder, é um direito que ela tem. Agora, nunca é demais repetir, ela se prepare. Ela se prepare, tem eleições em 2016, tem eleições em 2018. Se ela conseguir convencer, né, a maioria do povo brasileiro que ela retorna ao poder, isso faz parte, né, da democracia, a alternância do poder, etc, etc. Agora, o que nós não vamos permitir é golpe. E, mais uma vez, eu quero aqui dizer, tem setores da oposição que ficam aqui extremamente inquietos quando a gente fica colocando aqui que o que está em curso no nosso país é uma tentativa de golpe. É, e eu vou afirmar 10 mil vezes, é sim uma tentativa de golpe. E essa tentativa de golpe é capitaneada por quem? Por
pelo Lula, que está entrando lá no lugar da presidenta por legitimamente
setores,
eleita.
Essa tentativa de é capitaneada, sim, por setores da grande mídia à frente da Rede Globo. Infelizmente, tem contado ao longo desse período com o apoio de setores até do Poder Judiciário, para a nossa tristeza, né? Para a nossa tristeza. Então, veja bem, não vamos aqui, né, ficar discutindo, não é golpe, porque o impeachment está na Constituição, porque o impeachment, inclusive, tem hoje uma comissão especial, porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, enfim, definiu o rito do impeachment. Claro que sim, obviamente que sim. Aliás, para nossa vergonha, a Câmara dos Deputados hoje, comandada por um homem que é réu, não está sendo investigado, é réu. Respondendo à ocultação de bens, etc, etc. Enquanto isso, uma presidente honesta, de mãos limpas, querem caçar, querem apiá-la do poder. Então, meus amigos, vamos ter calma. O impeachment está previsto na Constituição, mas o impeachment, sem fato comprovado, sem crime de responsabilidade direta, não tem outro nome a ser dado, a não ser golpe. Obrigada, senhor presidente.
Senadora, permite uma pequena senador, parte, curta.
Senador Cristóvão, eu daria a palavra a Vossa Excelência, que já. Com a palavra, Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência.
Tá bom. Senadora, primeiro, eu estou de acordo com a senhora. Está previsto na Constituição, mas a Constituição diz que tem que ter comprovação de crime de responsabilidade. Sem isso, é golpe. A senhora tem razão. Vamos ter que apurar se houve ou não crime. Há suspeitas. No caso do Collor, houve um motorista que denunciou uma Elba, agora tem um ex-líder do governo que está denunciando. Vamos ter que apurar isso. Agora, o que eu não entendo é dizer que, se for comprovado que houve crime, e o presidente e o vice-presidente Temer assumir, ele vai ser um ditador. O vice-presidente Temer foi escolhido pelo PT, foi escolhido pela presidente Dilma duas vezes, não uma só. Na primeira eleição e na segunda eleição. Então, nesse sentido, estou de acordo que impeachment tem que ser dentro da Constituição. A Constituição prevê um instrumento, já foi usado contra o Collor, e outra vez está para ser usado, mas tem que se ter comprovação do crime. Lá foi um presente de um Elba que ele recebeu. Levantou-se a suspeita a partir do motorista. Agora, é mais do que um Elba, são coisas muito graves levantadas pelo ex-líder, entre outros, pelo ex-líder do governo. Vamos apurar. Se houver crime, votar contra o impeachment, senador Lindbergh, vai ficar mal na história. Se não houve crime, votar pelo impeachment fica mal. Estou de acordo com isso. Vamos apurar aqui nessa casa.
É importante, senador Cristóvão.
Mas não vamos dizer que se houver crime, se houver impeachment, se o Temer assumir, vai ser golpe ditador. Vocês escolheram ele. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Agora, o que me preocupa hoje não é mais impeachment ou não impeachment. É que qualquer das duas alternativas, o Brasil caminha para uma disputa sectária que pode levar a violências gravíssimas. E depois que elas começarem, elas não pararão antes de anos e anos e anos. E isso a gente não está discutindo. O day after, o dia seguinte, com impeachment ou sem impeachment. Como fazer para que esse país não caia numa guerra sectária, como até já caiu, mas até aqui verbalmente. E é muito fácil passar do verbal para a violência física. Difícil vai separar isso depois.
Senadora Fátima, 30 segundos só para dizer. Senador Cristóvão, o problema é o seguinte. Para ter impeachment, como bem falou o nosso presidente Renan Calheiros ontem, numa entrevista, tem que ter crime de responsabilidade. Não, e você tem que estar ligado diretamente à presidência da República. O pedido do impeachment, que está lá tramitando na comissão, é sobre pedaladas fiscais e abertura de créditos suplementares. É isso. Né? Até porque adendar a delação do Delcídio, olha, a gente pode tratar a delação, você faz a delação, você tem que investigar, você tem que comprovar. Eu cobrei isso aqui dos tucanos, porque eles falavam em adendar, mas quando tem a parte que fala deles, eles é mentira.
Claro.
Então, eles decidiram não adendar. Então, objetivamente, eu desafio um brasileiro a me debater comigo para me comprovar que existe crime de responsabilidade em cima de pedaladas fiscais. É completamente diferente do Collor. Lá no Collor, teve responsabilidade objetiva. Teve contas de empresas pagando despesas pessoais. Então, o fato concreto é esse. O pedido do impeachment está aí. Por isso é que a gente tem argumentado. É, fazer impeachment sem ter crime de responsabilidade contra o presidente da República, ao nosso ver, é um golpe.
O mundo concorda com isso, senador.
Senhor presidente, a senadora Amélia está me pedindo uma parte.
Se concordam, nós temos que votar contra o impeachment.
Senadora,
desse pedido de impeachment lá no...
Senadora. Deixa ele chegar aqui, senadora, aí a gente discute.
Uma enorme lista,
senador,
de oradores.
Queria só pedir para que eu pudesse concluir, senador Reman.
Se Vossa Excelência se dispuser a concluir, eu darei mais um minuto.
Isso aqui
é... porque nós vamos começar a ordem do dia, nós vamos ter um final de semana grande aí de feriados, muitos senadores vão viajar, a ordem do dia é rapidíssima e depois a sessão continuará para que o debate efetivamente continue.
Mas, senhor presidente, só para concluir, senhor presidente, para concluir, primeiro, quero fazer minhas aqui as palavras do senador Lindbergh quando dialoga com o senador Cristóvão. E destacou aqui, né, porque é que nós consideramos que isso é um golpe, na medida em que, repito aqui, não há, portanto, justificativa legal que viabilizasse a cassação da presidência da República. Por uma razão muito, muito clara, está lá na Constituição. É preciso que tenha o crime de responsabilidade direta. E é ridículo, de repente, querer se tirar uma presidenta por conta das chamadas pedaladas fiscais. É, diz que nós, endereçado do ponto de vista pessoal, o vice Michel Temer. Vamos aqui separar as coisas. Eu falo das circunstâncias e aqui reafirmo, porque não há como aqui imaginar que, de repente, rasgar a Constituição, apear do poder uma mulher que teve 54 milhões de votos e que, portanto, né, não há justificativa legal, de acordo com a própria Constituição, para cassar-lhe o mandato que o povo tirou, não vamos aqui ser ingênuos. De repente, consumado um ato desse, isso causaria um trauma na sociedade brasileira, né, de consequências imprevisíveis. Então, é as circunstâncias, né, que eu estou aqui chamando a atenção. Mas eu tenho, senhor presidente, muita confiança de que isso não vai acontecer. Está aí o movimento cada vez mais crescente na defesa da legalidade, na defesa exatamente da democracia. E é esse o caminho que vai ser exatamente adotado, de respeito à Constituição, de respeito à democracia e à presidenta Dilma concluir o seu mandato.